Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Novamente comigo aqui o nosso amigo Eury. O programa hoje está gravado porque aqui na Avenida Paulista, onde fica a rádio, hoje tem a parada gay. Então fica uma multidão, a gente não consegue chegar aqui na entrada da rádio, não dá, é impossível. Então, ainda bem que o Jean me avisou, porque eu não estava sabendo, não me lembrava, e aí estou gravando antes, porque não tem como chegar na rádio hoje, devido a essa manifestação popular de tanta gente aí, já tradicional aqui em São Paulo, da Parada Gay, tá bom? Então, Eury me ajudando novamente. Eu pretendo hoje compartilhar com vocês um texto do meu livro Vida e Imortalidade da Consciência, Algo a Mais, Um Amor, Uma Luz. Ao longo dos anos, mais ou menos entre 2010 e 2014, eu ia fazendo essa série de textos, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Cada um deles que eu fazia, eu vinha e trazia e lia na rádio. Estava quentinho. Com o tempo, foram 90 textos, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, volume 1, 2, até chegar no 90. E aí, em 2014, eu publiquei o livro Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, disponibilizei para download gratuito lá no site do IPPB. Ficou lá durante 5, 6 ou 7 anos, mais ou menos. Não mais. Ele entrou lá em 2014, até mais ou menos o ano de 2022, 23, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Como eu vou uma vez por ano para a Europa, para Portugal, por onde eu entro e daí vou para vários países, vou lá fazer palestras e cursos, a Mahatma Editora de Lisboa se interessou em editar o livro, lá em Portugal, com o português lusitano, castiço clássico. E aí eu tive que tirar o livro do download gratuito, porque tinha uma editora agora editando em papel, e aí o livro circulando não dava. E aí foi feito em exclusividade. O livro só saiu em Portugal. Eury, nunca saiu aqui no Brasil em papel. Tá? O livro ficou lindo. Ó, Mahatma Editora caprichou, mudou o título para Vida e Imortalidade da Consciência, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Esse livro, com os textos, eu fiz para ajudar as pessoas a superarem a dor da perda, de alguma forma, para tentar ajudar, trazer clarinadas espirituais para enfrentar o vazio, a dor da perda, tudo isso que fica para tentar ajudar, preenchendo com mensagens e textos lindos. Então, mesclados aos textos que eu escrevia, haviam coisas que eu recebia espiritualmente, os mentores extrafísicos me ajudaram, trazendo espíritos que me davam depoimentos se eu transcrevia, para que as pessoas que lessem o material tivessem noção da atividade do mundo espiritual como é, que não é cheio de fantasma, alma do além, castelo mal-assombrado, nada. É feito de pessoas, espíritos que estiveram aqui, desencarnaram e estão em vários estágios, alguns mais densos, outro mais ou menos, outro luminoso, e daí vai, igual aqui na Terra, tem de tudo. Gente muito boa, mais ou menos, gente muito ruim. O plano espiritual reflete isso em vários níveis diferentes. E aí eu quero compartilhar com vocês uma das mensagens que está aqui, tá? Eu acho que eu, inclusive, vou começar o programa por ela, depois eu pego um segundo tema aqui, que já eu falo para vocês qual é. Nós não podemos mais hoje ler um texto com música. O YouTube corta. Outro dia, o Eury, li um texto com música de fundo que o Pedro falou que estava livre. Não estava, cara. O YouTube quase cortou o programa, mandou mensagem, mandou advertência. Aí o Pedro me enganou, disse que era direito autoral aberto e não estava. Né? Aí a gente quase tomou lá um processo, um strike lá do YouTube. Então, a gente não pode mais fazer isso, que é uma coisa que eu adorava. Né? O Eury também com a música Landscapes do Camel, né, Eury? E aí, eu peguei o texto, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, 74, são 90 textos. Está a partir da página 261 do livro que a Mahatma Editora editou. Eu tenho convite de três outras editoras para editar esse livro no Brasil. Só que em 2014, quando ele saiu, primeiro na internet, em PDF, e agora aqui, de lá para cá, tem mais 90 textos, são 180. E para publicar, se for 180, vai dar um calhamaço bem grande. Mesmo assim, tem editoras querendo. E aí eu só não parei para fazer o livro pela correria de viagem e trabalho que eu tenho. Não dá tempo de parar, organizar, que eu, como autor, preciso fazer. Não dá para terceirizar isso, né? Porque eu mexo muito no material. Eu gosto de estar ali presente em todas as etapas da produção de um livro. E eu escolhi hoje um depoimento muito forte de alguém que era alcoólatra e que eu quero compartilhar isso aqui como forma de esclarecimento. Não há julgamento em nada aqui, somente um relato de alguém que foi alcoólatra aqui e ao passar para o lado de lá teve consequências disso porque não estava bem consigo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Há algo mais um amor, uma luz, 74, na página 261 em diante. Com um detalhe, como eu não consigo mais ler com música, eu vou ler e vou pontuar, aproveitando o relato dele, para explicar mecanismos extrafísicos, tá bom? Então vamos lá. Não é psicografia. Ele foi trazido na minha frente, eu sentado, vendo pela clarividência, ele narrava, mentalmente eu ia escrevendo. E ele foi trazido pelos mentores para dar o depoimento e logo depois levado. Não foi um fenômeno mediúnico de psicofonia ou psicografia. Foi uma interação energética de uma pessoa daqui com uma de lá na transmissão de uma informação. Tá bom? Vamos lá. Outrora, eu era bem violento. Por qualquer coisa, ficava agressivo. E como eu também bebia muito, era só encrenca. Em casa, era um inferno. A minha mulher já não me aguentava. Os meus filhos me odiavam e tinham vergonha de mim. Por vezes, eu chegava bêbado e vomitava na sala, ao pé da família. Outras vezes, caía na rua, como um farrapo humano. Quando acordava, estava todo urinado e com vômitos nas roupas. Eu não fazia ideia, mas tudo isso era fruto do meu vazio interior. O meu coração era terra arrasada, um verdadeiro deserto emocional. Por isso, eu compensava com a bebida e extravasava a tensão nos conflitos. Pessoal, não é só com álcool que isso acontece, com drogas também. É a tentativa de preencher algo dentro que a vida em si não está dando. E é um tipo de fuga, que a consequência é sempre ruim. Repito, não tem julgamento, eu estou falando de ação e reação, causa e consequência. E vício, qualquer que seja, ele degrada muito a pessoa, porque a pessoa se torna escrava daquilo, vive em função daquilo, perde o próprio poder da sua consciência sobre si mesma. Aqui no caso, isso aconteceu com alguém que era usuário de álcool em excesso. Vamos lá. Isso foi assim durante muitos anos, até que o meu fígado não aguentou. A cirrose veio e acabou com o meu corpo de carne combalido pelo álcool. Entrei numa espiral de confusão, sem entender o que estava a acontecer. Tentava chamar minha mulher e os meus filhos, mas ninguém me ouvia. Quando vi o meu corpo no caixão, gelei de verdade. Eu tinha morrido mesmo. Eu sabia disso, mas não conseguia entender como continuava vivo e a pensar. Era eu mesmo ali, invisível para todos, como um fantasma de mim mesmo. Desconcertado, saí dali para tomar uma bebida no bar. Tinha que esquecer aquilo. Mas ao sair da sala do velório, fiquei mais confuso ainda e perdi a consciência. Quando dei por mim, uns homens vieram troçar de mim e encher minha paciência. Eram sujeitos terríveis. Gritavam e me azucrinavam o juízo. Todos eles cheiravam a álcool e a vômito e estavam vestidos como maltrapilhos. Pessoal, eu me lembro que na série Nosso Lar, do André Luiz, passada através do Chico Xavier, o André Luiz, que foi alcoólatra, desencarnou e ficou mal no astral inferior, ele narra isso aí, que ele era zombeteado por outros espíritos que ficavam sacaneando ele, chamando ele de alcoólatra, de trapo, porque eles queriam humilhá-lo. Eram espíritos também na mesma condição ruim, mas que humilhavam uns aos outros, né, tentavam se agredir mutualmente. É o que ele está narrando aqui também. Ao olhá-los, senti nojo. Depois tive nojo de mim, porque eu era igual a eles. Pela primeira vez, refleti sobre a minha condição. Horrorizado, fugi de todos. Escondi-me num prédio em ruínas e fiquei ali. Pessoal, eu já contei em vários programas aqui sobre espíritos que se escondiam em ruínas. Não é que eles estavam fugindo do mundo na ruína material. É que eles não queriam contato com pessoas. Quando enxergavam uma casa em ruínas, abandonada, ou um prédio, uma fábrica abandonada, eles entravam ali porque não tinha gente lá. Eles queriam se esconder da luz do sol, que não queriam falar com ninguém. É igual você entrar, às vezes, num ambiente, é uma casa abandonada, e tem vários viciados em droga deitados pelo chão, seringas espalhadas. É um ambiente que não é legal, né? E a família sofre, porque seu familiar está ali numa degradação que é óbvia. É uma situação muito triste que a gente atravessa no planeta. Vai levar tempo até conseguir corrigir isso, mas a grande cura desses males é o preenchimento com algo melhor sobre o vazio interior, porque com o vazio, cada um vai procurar preencher com algo daqui. Não há nada neste mundo que preencha o vazio de um espírito encarnado, só a consciência. O despertar da consciência é a luz maior. E eu não estou falando de uma doutrina ou um lugar onde você vai, estou falando de estado de consciência. É, de luz, eu sei que há uma luz, sei que eu sou parte dela, sei que há uma luz no meu chakra cardiorrespiratório que eu posso expandir com sentimento. E eu sei que nada deste mundo preenche essa luz, é a luz do eterno em mim, como é também em vocês. Vamos lá. Não sei por quanto tempo fiquei naquele lugar sujo, até que um dia surgiu uma luz em cima de mim. E eu me senti bem. Com a luz, chegou um grupo de homens e mulheres vestidos de branco. É, no caso ali, gente, um grupo de mentores extrafísicos que presta assistência para pessoas numa condição dessas. Eles são treinados no astral superior, tratam a todos com muito respeito, estão ali para resgatar esses espíritos de suas próprias trevas interiores e do seu próprio vazio, apenas numa condição externa em volta, cheia de formas mentais deles mesmos, distorcidas e escuras, formando ambientes horrorosos. Pareciam médicos, mas eram diferentes. Eles eram translúcidos e leves. Pegaram em mim e me tiraram dali. Depois, me fizeram dormir numa maca brilhante. Gente, maca brilhante, eu cansei de ver na saída. É um campo de energia em forma de maca, plasmado. O espírito deita ali e ele dorme, adormece, mas não como a necessidade fisiológica de sono daqui. A necessidade do sono é da mente. Ele precisa entrar num estado de hibernação por um pouquinho para a mente dele processar todas as coisas e desintoxicar a ele. Então eles deitam o cara numa maca que é feita de energia. E só de deitar ali, a energia dele melhora, porque essa maca, energeticamente, está preparada para receber o corpo espiritual de alguém totalmente defasado. Aproveitei e dormi muito, pois há tempos não relaxava nem dormia. Sonhei muito. Claro aí, pessoal, que não é o sonho aqui fisiológico produzido pelo cérebro. O cara está desencarnado. É um sonho produzido pela mente extrafísica que ainda está atolada em memórias e condicionamentos da matéria. Quando finalmente acordei, estava num lugar aprazível e cheio de natureza. Sentia-me renovado como nunca. O cheiro do álcool tinha desaparecido. Com o tempo, inteirei-me de tudo. Os atendentes espirituais me esclareceram. Então, vi o tempo que perdi na vida e o quanto fiz os outros sofrerem. Só não me desesperei porque aqueles espíritos bondosos me deram suporte. Com eles, aprendi a apreciar o valor da música na cura das coisas do coração. Como também já falei em programas anteriores, existe música no plano extrafísico. Naturalmente que ela não se propaga por ondas sonoras pelo ar. Estamos falando de outro plano. São ondas psíquicas e ondas de energia que são música, sim, e é utilizada em terapia para curar espíritos do lado de lá. Música adequada, é claro, e apropriada para esse tipo de tarefa. Fiz terapia e tive de me enfrentar. Foi muito duro, mas necessário. Do mesmo jeito que é necessário terapia aqui, também tem terapia do lado de lá, onde o espírito senta de frente com um mentor espiritual que desabafa, escuta e indica maneiras da pessoa enfrentar a si mesma, vencer a si mesma. Existe terapia do lado de lá, claro que não presa a paradigmas da psicologia daqui da Terra, porém a psicologia universal, sabe? Uma coisa muito mais ampla que compreende o espírito na totalidade e não somente no aspecto psicológico. Vamos lá. O que me fortalecia era a música. Aprendi a viajar mentalmente. Hoje, vim até aqui para dar o meu depoimento de ex-alcoólatra, porque está na minha hora de passar de plano e ir para um caminho acima. Muitas vezes ocorreu isso comigo, pessoal. Um determinado espírito estava em tratamento. Quando ele passasse por um outro plano, guiado pelos mentores, ficaria mais difícil a comunicação. Então, eles trazem a pessoa, enquanto ela ainda está naquele trâmite de mudança, para que ela dê o depoimento dela, eu anote, ou outros que também têm essa capacidade anotem, para publicar no mundo e falar destas condições além da morte do corpo aqui no entorno, porque isso ajuda a entender esses mecanismos. Se o cara passa para lá, melhora, quando ele volta, ele já não tem esse depoimento aqui desse jeito. Então, um depoimento de um espírito ainda preso aqui ao campo energético do ambiente mais denso. A minha mãe está à minha espera por lá e eu estou louco para revê-la e abraçá-la. Em todo o meu tempo de dor e vazio, foi ela que patrocinou a minha melhoria. Ela é um espírito superior e tem muita luz. Agora, finalmente, é hora de ir vê-la. Eu sei que, depois, terei de resgatar muitas coisas, mas hoje é o dia dela. E com a ajuda dela, eu recomeçarei a minha jornada, quem sabe como músico. Agradeço a todos os que lerem este meu depoimento, pois vim aqui para isso. Ou melhor, fui trazido pelos benfeitores espirituais para esta tarefa. Agora vou voar, contente, para o colo da minha mãe, lá num cantinho de luz. E felizmente vou escutar música, graças a Deus. Então esse depoimento aí forte, pessoal, dele, tá, que passou pelo problema do alcoolismo cá embaixo, ajuda para a gente entender essas condições, serve de alerta ao ler um texto desse, para outros que estão passando o mesmo problema, para ver se reage, procura ajuda, Alcoólicos Anônimos, suporte, para poder vencer isso antes da passagem, porque certamente vai criar problema de retenção do corpo espiritual num plano mais denso, não permitindo a passagem para um plano mais alto, porque o vício não é só aqui, ele vai na mente da pessoa. E aí a pessoa tem uma abstinência psíquica, já que ela não tem mais o corpo humano, porque não era só o álcool, era a abstinência da ideia daquilo, porque o vício também está na mente. O corpo paga o preço, mas principalmente o vício está na mente. E aqui o exemplo do alcoolismo, como poderia ser de drogas pesadas e outras condições muito ruins, e a família sofre muito, a sociedade sofre, os hospitais sofrem, recebendo pessoas que ficaram mal por causa dos vícios e oneram, criam peso na saúde pública, tendo que atender alguém com uma consequência assim muito ruim. Tem vários aspectos, né? Além da dor da sociedade, da dor da família, que eu entendo completamente. Eu estou apenas narrando uma condição dessas pesada que sirva de alerta, ou que ajude a outros a lutarem para vencer esse hábito. O Alcoólicos Anônimos é uma estrutura muito boa que tem no mundo inteiro. Busque ajuda, converse com a família, peça ajuda, suporte, porque atravessar sozinho é muito difícil. Vá no Alcoólicos Anônimos, se puder, vá em algum lugar que você possa receber um reiki, ou passe, ou cura prânica, para reforçar sua energia. Mas é sempre dentro de você mesmo que estará o poder de reação para você vencer a si mesmo. Um monte de gente fora só pode te dar apoio, mas quem luta aí é você. E outra, qual ser humano que não tem algum tipo de vício em alguma coisa? Seja lá o que for. Então é importante a gente assinalar esses aspectos, porque vai clareando e alertando sobre esses temas, tá bom? E vamos ver se eu consigo aí reeditar esse livro, né? Ou talvez dois volumes, porque olha o volume desse aqui lá em Lisboa, né? Eu vou até conversar lá com o pessoal da Mahatma, porque talvez eles queiram esse segundo volume lá. E eu nem lancei aqui no Brasil, olha que coisa impressionante, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, está faltando ainda 3 minutos e pouco para o intervalo. Deixa eu pegar algum tema pequenininho aqui, das coisas que eu anotei, para poder preencher aí esses minutos que faltam, porque se eu começar o outro tema que está aqui, ele vai ampliar muito, e aí a gente não vai conseguir tempo. Só um instantinho, pessoal. Tá? Olha, na semana passada, eu estava fazendo um curso de bioenergia, aura e chakras, já na segunda parte do curso. E nesse curso eu explico a boca de trás do chakra cardiorrespiratório e o quanto isso não é falado na literatura ocidental. Eu aprendi isso nas saídas do corpo com mentores que me orientaram, mas eu também tenho memórias de vidas passadas atualmente em que eu já mexia com isso em outras eras, quando fui yogi, tá? Seja em que vida for, e não importa, importa, como eu falei, o momento presente. Mas um conhecimento que você teve, você pode atualizá-lo, reativá-lo e trazer o conhecimento para cá, sendo que pouca coisa foi escrita sobre isso. Então, a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, ela tem funções muito claras e os yogis que viviam isolados há muito tempo na velha Índia, fosse num ashram, um templo, um lugar de natureza e que vivia voltado só para o despertar da consciência, eles perceberam a atuação dos chakras, classificaram os chakras, nomearam os chakras. E quantas vezes eu falei nestes chakras aqui nos programas, né? É um dos temas mais recorrentes e necessários. Porém, a abordagem que os yogis faziam não era igual à abordagem que o ocidental faz hoje, estudando a parte dos chakras. E eu então, como estava explicando para uma turma isso, eu resolvi trazer esse tópico para cá, para clarear um pouco para vocês, mas entendo a minha limitação. Eu não tenho imagens para mostrar, esse tipo de tema é bom em aula presencial. Então é claro que eu tento didaticamente explicar, porque é melhor ter uma explicação sintetizada e menor do que não ter nenhuma. Mas o ideal para um tema desse é a expansão. E aí, logo após a vinheta do intervalo, eu voltarei e aí vou ampliar um pouquinho esse tema e vou trazer também um outro texto com uma comunicação espiritual de outro teor bem legal que eu escolhi para a gravação desse programa de hoje, que eu vou repetir, foi gravado, porque hoje é a parada gay aqui em São Paulo, muita multidão. Aqui você não consegue entrar na rádio, e aí por isso eu estou gravando com o Eury antes e escolhi esses conteúdos aqui para disponibilizar para vocês no programa. E uma coisa, viu, Eury? Nós estamos em junho. No mês que vem, o programa vai completar 27 anos. Foi em julho de 1999 que eu comecei. Fazer um programa especial em julho, né? E aí, gente, eu estava brincando, encontrei com o pai Valdir de Oiá, aqui na recepção, ele veio gravar também, e ele está também esse tempão aqui, o Otávio Leal, o Val Capelli, e aí eu costumo brincar que nós somos dinossauros da rádio, a gente está aqui agora, ninguém ganha do Tomás, Eury. O Tomás estava antes da rádio existir. Aliás, quando Deus criou o universo, o Tomás já estava lá, e Deus olhou e falou assim, quem é você? E ele falou, sou Tomás o Cruel. Quando falou haja luz, a primeira coisa que ele viu foi o Tomás. Né? Aí o Tomás foi e puxou o fio. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na parte técnica, o nosso querido amigo Eury, pilotando aí os equipamentos aqui do estúdio. Vamos lá dar sequência ao tema do primeiro bloco. A boca de trás do chakra cardiorrespiratório. Esse chakra foi chamado em sânscrito Anahata, é uma expressão em sânscrito que pode ser interpretada de várias formas. Anahata significa invicto ou inviolado, mas você poderá encontrar as seguintes traduções: som sutil no coração, câmara secreta do coração, lar da alma. Está sempre considerando que, para os antigos hindus, o local onde a consciência estava não era a cabeça, o cérebro, era o coração. Por isso, grandes mestres dessa tradição diziam caminho do coração. Eles não falavam caminho do crânio ou da cabeça. E não era, como muita gente erroneamente traduziu, não era um caminho romântico ali, Hollywood, Paul encontrou Mary, viveram felizes para sempre. Que também é algo legal, mas humano. Quando se falava caminho do coração, era onde o espírito morava. E na visão hindu, o espírito mora na câmara secreta. Então ali é o lugar espiritual. Ah, você vai estudar algo espiritual? Caminho do coração. Não é o mesmo que o romantismo ocidental, que tem sua própria pegada. Estamos falando de algo lá da velha Índia. Então, ao nomear Janahata invicto ou inviolado, qual que era o pano de fundo do nome desse chakra, que, quando traduzido para cá, virou chakra cardíaco ou cardiorrespiratório? Na década de 1920, Charles Webster Leadbeater, da Sociedade Teosófica, colega da Annie Besant na condução da Sociedade Teosófica, autor de vários livros, clarividente, ele é o autor daquele clássico Chakras, publicado na década de 1920. E o Leadbeater, como em inglês, e lembrando que naquela época, década de 1920, a Índia ainda era colônia dos ingleses e só se livraria na década de 40 com a ação clara do Mahatma Gandhi. Então, nesse sentido, pessoal, a visão que o europeu e o inglês tinha da Índia era uma visão pejorativa, porque a Índia era a colônia deles. Por sua vez, lá na Índia, a visão que o povo indiano tinha sobre os ingleses não era legal, porque eles são os caras que estão ocupando aqui e comandando a nossa cultura, como forma de opressão. Então, tudo isso é história, vocês podem pesquisar. Ele, então, começa a converter os nomes do sânscrito para caracteres latinos em inglês. Nem sempre essa tradução batia fiel com a tradução que os iogues usavam há milhares de anos. Então ele chamou chakra cardíaco. Para o ocidental o nome está correto. Porém, para o hindu, quando ele fala anahata, o invicto ou inviolado, é porque o espírito existia antes do corpo ser formado. O espírito desce e entra pelo meio do chakra coronário, naquela aberturinha chamada Brahmarandra, desce e vem morar por uma vida na câmara secreta do coração. Por isso você fala, o imortal está ali. Tá, ele não nasce nem morre, ele entra e sai. Enquanto ele está no corpo, ele mora na câmara secreta do coração. Nada pode matá-lo, ele é o espírito. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo. Que arma humana, terrestre, material, poderia perfurar o espírito eterno que mora na câmara secreta do coração? Destrói o corpo, crema o corpo, enterra o corpo, não importa, a entidade é sempre viva, é o espírito. Então, o nome do chakra, Anahata, invicto ou inviolado, remonta à noção de mortalidade da consciência. Já quando você traduz chakra cardíaco, a tradução ela leva você para a parte material, para a área cardiorrespiratória. Agora, todos nós sabemos que é pelo chakra cardiorrespiratório que você emana seus sentimentos. E aí você fala, te amo do fundo do meu coração, né? Que não é o coração enquanto músculo cardíaco, e sim a atmosfera espiritual do espírito emanando sentimentos pelo chakra cardiorrespiratório. Então, a tradução para o inglês, ela remonta à vida atual. Mas qual é a diferença? Que é isso que eu quero explicar para vocês agora. A partir do livro do Leadbeater, foram surgindo vários livros de chakras, e hoje tem um monte de livros, tem a Barbara Brennan, tem autores na área espírita, ocultista, teosófica, um monte de autores, cada um com a sua abordagem, isso é natural, abordagem diferente, mas a abordagem yoga é a mais antiga sobre os chakras, a nomenclatura original toda em sânscrito, tá? E aí é que entra a abordagem diferente que surgiu lá. Nós estamos na vida social com um mundo na nossa frente. Nossos cinco sentidos levam nossa atenção para fora. A visão capta o movimento das coisas. O olfato, tá, capta o cheiro das coisas. O conduto auditivo capta o som das coisas. O o som se propagando pelo ar. O paladar capta o gosto das coisas e o tato capta a sensibilidade ao toque dos elementos. Então, os cinco sentidos do corpo humano são cinco sensores para que a pessoa possa trazer do meio ambiente externo ao corpo a informação para dentro do corpo. Pois bem, como os nossos chakras têm aberturas para frente e para trás, quando você fala chakra, não é nenhuma das duas aberturas, é o ponto no meio, conectado ao tubo da coluna, o Nadi Sushumna, abrindo uma abertura para frente e uma para trás. Como vivemos em sociedade, com família e atividades de trabalho, o foco da nossa atenção está todo para fora. Então, quando a gente pensa com sentimento em algo, vai na direção do mundo externo, seja alguém, seja um ideal, seja qualquer coisa, vai de você para fora, em frente ao mundo. Então, é claro que a abordagem ocidental, ela prioriza a boca frontal do chakra cardiorrespiratório e os sentimentos da gente pelas coisas que estão no mundo, pessoas, animais, vegetais, terra, ideal, tudo aqui fora de nós e a gente tentando abraçar e amar. Os nossos sensores estão abertos para fora. Porém, alguém que fazia yoga no passado se isolava ou num templo, um ashram, ou num ambiente da natureza e levava anos numa vida ascética, isolada, buscando a parte espiritual. Então eles não tinham muita atenção voltada para fora, porque eles estavam vivendo uma vida isolada, não tinha tanta gente perto. Então eles interiorizavam a atenção, diferente da gente no Ocidente, que levamos a atenção para fora. Eles interiorizavam. E aí, ao interiorizar, como não tinha nada puxando eles para fora, eles prestaram atenção nas bocas de trás, né? A partir do eixo da coluna para trás. E eles sabiam que esse era um conhecimento que o povo para fora dali não entenderia, porque a boca da frente era proeminente para o mundo em frente. Mundo esse que eles não estavam vivendo, eles estavam recolhidos. Então a abordagem deles era nas bocas de trás. Por isso que vocês vão encontrar discrepâncias e opiniões diferentes sobre cores e funções dos chakras, dependendo se o autor é oriental ou ocidental. Diferentes abordagens. E aí o que, que eu descobri? Se a boca da frente exala sentimentos para o mundo externo, a boca de trás, quando abre, são todos os sentimentos que você tinha antes de reencarnar, seus sentimentos enquanto espírito, interiorizados, não estão exteriorizados para algo lá fora, sabe? Relacionamentos com o eterno, outras vidas, outros seres, todo esse componente afetivo está na boca de trás do chakra cardiorrespiratório. E aí os yogis descobriram isso e começaram a trabalhar essas bocas expandindo para trás, a aura deles expandia, eles vivenciavam estados alterados de consciência, tanto que no yoga, através dos preceitos do grande mestre Patanjali, né? Há muitos séculos, os 8 aforismos ou angas do yoga, o Patanjali estabeleceu os parâmetros do yoga em 8 passos. O 8º é o samadhi, a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica. E aí, o que, que se descobriu? Um monte de gente, ao ouvir falar de expansão, vem logo para o chakra coronário ou frontal tentando uma expansão através de técnicas que utilizam o intelecto. Não vai dar certo. O que, que os yogis descobriram? Se eu ativo todo o amor universal no meu chakra cardiorrespiratório e ele não está vibrando para fora e sim para o eterno, pela boca de trás, a energia flui pelo tubo da coluna e expande o chakra coronário lá em cima, causando uma expansão, não por técnica, sim por amor, por transformação, por evolução da consciência. E aí eles passaram a chamar isso de samadhi. Não é do jeito que o ocidental entende. Me dá uma técnica aí para eu alcançar uma expansão. Isso aí você vai ficar preso no intelecto. Não tem como expandir a consciência para lá se o coração está entubado de emoção pesada. É uma coisa lógica. Então, a purificação dos sentimentos, a transmutação, isso era representado às vezes por uma serpente que vinha da base da coluna, a Shakti, o fogo serpentino, a Kundalini, quando chegava na altura do chakra cardiorrespiratório, era totalmente transmutada e subia já totalmente sutil. Isso ganhou o nome esotérico de amansar a serpente, quer dizer, transmutar as energias instintivas em energias cognitivas, conscienciais, expansivas. E essa era a função do chakra cardiorrespiratório. E aí os iogues levavam a atenção para trás e abriam para trás, não para frente. Na literatura ocidental, como se falava do chakra aberto para frente, todo mundo trabalha de dentro para fora esse chakra, o que também é legal. Mas quando você trabalha a boca de trás, ela expande a aura das costas e você começa a entrar em estados alterados e perceber muito mais coisa do que se estivesse aberto para frente, para o mundo externo. Então, estou contando isso para vocês, mas eu não tenho como expandir muito, porque eu precisava de imagens para mostrar. Eu estou passando por cima de um monte de detalhes que estudante de yoga conhece, como os bijas mantras, os yantras, os elementos, as divindades. Eu estou pegando a parte técnica só das duas bocas do chakra, para frente e para trás. Temos 5 chakras na horizontal: frontal, laríngeo, cardiorrespiratório, umbilical e geniturinário, e 2 chakras na vertical, o coronário apontando para cima e o da base apontando para baixo. Os nomes originais foram, para a base, Muladhara, que é base e fundamento do equilíbrio do corpo; para o geniturinário, Swadhisthana, a morada do eu ou do sol; para o chakra umbilical, Manipura, cidade das joias; para o cardiorrespiratório, Anahata, o invicto, o inviolado, o som sutil do coração. O laríngeo ganhou o nome de Vishuddha, o purificador. O frontal, Ajna. E aí há controvérsias que eu já contei antes, de que o Ajna está entre a sobrancelha e um pouco acima tem um outro chakra chamado Manas, e mais acima na raiz do cabelo o chakra Soma, formando toda a região da glabela da testa. O yogi concentra entre as sobrancelhas, o ocidental concentra no meio da testa. E eu já vi yogi dizer que o Ajna não é o chakra frontal, e estudante de cura prânica também, porque o Shoa Koksui falava do Ajna e logo acima o chakra da testa. Só que tem um terceiro mais acima, e você sente realmente um sol na testa inteira, não é só entre as sobrancelhas ou acima. Então, para o ocidental, é mais fácil falar chakra frontal, porque sente isso como um todo aceso na testa. E o chakra coronário, topo da cabeça, Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, e isso tudo constitui o campo energético, além dos chakras secundários nas mãos, cotovelos, ombro, pescoço, baço, fígado, nádegas, plantas dos pés, panturrilha, coxas, e daí por diante. Então está aí um esclarecimento sobre a boca de trás do chakra cardiorrespiratório. Eu gosto muito de trabalhar o chakra sempre com a cor da luz do sol, ou branco brilhante ou amarelo, esbranquiçado brilhante, como um pequeno sol em cada chakra. Porém, muitas pessoas trabalham melhor com as cores, visualizando-as. Faça do jeito que você se sentir melhor, mas não fique preso naquela classificação ocidental que joga do vermelho até o violeta, dizendo que é vermelho na base, laranja no ventre, amarelo na barriga, verde no cardíaco, azul claro na garganta, índigo no frontal e violeta. Gente, os chakras refletem um momento. Você imagina, o chakra da garganta se vai ser azul numa pessoa que está falando mal. Vai ficar tudo escuro. O chakra cardiorrespiratório cheio de ódio, como é que ele vai estar verde? E outra, a cor dos sentimentos que aparece é o rosa. Então é legal visualizar o rosa, mas não fique preso à questão de cores, porque se estudar a abordagem ocidental, com a boca da frente, vai te falar das cores do vermelho ao violeta. Porém, se estudar a parte yogi, as cores são abordadas de forma diferente, e isso confunde o leitor que não souber dessa diferença de abordagem ocidental e oriental. E o chakra cardiorrespiratório, no verde, você fala de empatia para cura, mas quando alguém está cheio de amor, fica tudo rosa. Ele também tem muito amarelo. O prana, a energia do ar, é branca amarelada. Vocês vão encontrar vários autores falando isso. Autores de teosofia, de hinduísmo, de cura prânica. E as cores desses átomos ou glóbulos de vitalidade no ar é brilhante. E lá na China, os chineses chamavam de qi, e os hindus na Índia de prana. Então, essas partículas de prana ou de ti no ar piscam o tempo inteiro. É um negócio impressionante, que é a vida que está no ar. Então, quando você inspira Qual é a área onde vai ser processado isso? A área cardiorrespiratória. Então, a grande carga de amarelo brilhante do ar, ela vem para a área cardiorrespiratória. Então, aparece muito amarelo, que não é a cor do chakra, mas a cor do prana altamente respirado e ali naquele momento. Aparece também o azul, que a devoção, a cor do céu é azul. E aparece, às vezes, o rosa, que é o amor. Por isso que aquelas práticas de chamatrina da Fraternidade Branca, azul, amarelo e rosa. Estou explicando agora de outra forma. Só que a boca de trás, ela naturalmente é brilhante, como a cor da luz do sol, ou rosa, sentimento muito legal. E daí por diante, essas abordagens diferentes podem causar confusão para vocês. Daí eu estou clareando e eu preciso me limitar aqui porque eu não tenho imagens para mostrar e explicar a boca de trás de uma outra forma que fique mais clara. Aqui eu me lembrei disso, estava explicando semana passada, resolvi trazer para vocês como uma explicação básica para que vários de vocês entendam, tá? Que tem abordagem diferente sobre os chakras, ninguém sabe tudo, não existe verdade absoluta em nada que a gente possa pensar ou entender. São aspectos diferentes e aí a gente vai crescendo. Agora, há muito tempo que eu uso a boca de trás para um monte de coisa, gente. A boca da frente ela já vai no natural, mas a boca de trás precisa de desenvolvimento do espírito, tomar consciência do grande potencial de amor que está ali, expandir. E aí, gente, muda tudo. Existe um estado de consciência desse chakra que você sente um contentamento interno. Em sânscrito é chamado sukha, contentamento espiritual. Você ganha uma alegria nesse chakra que não tem como explicar para alguém de fora. E essa alegria é perene. Eu não estou falando de arroubo emocional, estou falando de alegria serena. Você fica de bom humor, mesmo em meio a coisas pesadas. E aí, pessoal, chega alguém e fala, por que é que você está tão feliz? Não sei. Como que você não sabe? Pois é, não sei. Não é algo intelectual que eu possa explicar, algo que eu sinto. Mas como que sente isso? Eu não tenho como te explicar. É um estado de consciência. E muitos outros também têm. Mas é, gente, é uma coisa. E outra, você sabe que não morre. Sabe que a hora que seu corpo cair, você vai subir e vai continuar vivo. E essa certeza existe em você. Se alguém me pergunta, Wagner, você acredita em vida após a morte? Falo, não é questão de acreditar. Eu tenho certeza. Vai você acreditar no que achar que deve. Porque muita gente acredita e na hora da perda desaba. Enquanto que se tivesse certeza, não desabaria. No dia de finados, você encontra no cemitério um monte de gente visitando os cadáveres, gente que diz acreditar no espírito. Então, se acredita, por que não aponta para o céu? Fica apontando para 7 palmos de terra embaixo, onde só estava o veículo físico. Quer dizer, a crença delas na imortalidade não segura a onda na questão da perda. Agora, alguém com certeza jamais iria no cemitério num dia de finados, porque se sentiria totalmente inadequado para aquilo que ela já sabe. Agora, você não vai obrigar o outro e doutrinar o outro com isso, é estado de consciência. Agora, para alguém que chegou nesse estado de consciência, fica tranquilo, você não morre, você está valorizando a vida na Terra, mas você sabe que aqui é só um pedacinho da existência multiplanos, é só uma pequena faceta de nós todos, não é a totalidade, sabe que há muita ilusão cá embaixo? Então você fica esperto, abre e trafega pela vida, mesmo no meio da ilusão, com outra condição, uma alegria interna. Você não morre, você está preenchido de vida, de prana, teu chakra está rosa de amor, e não é o amor por alguém, o ideal, é um estado de consciência. Há uma alegria em você que independe da dor do mundo, e essa alegria faz você ajudar o mundo, fazer coisas que beneficie o outro. E tudo isso é difícil de explicar usando linguagem intelectual. Não dá. Por isso que às vezes eu falo para vocês que tem alguns temas que eu tenho dificuldade de formatar em palavras, corro o risco de ser mal entendido, tá? Porque não é uma coisa que você fala, deixa eu estudar isso aqui. Não é um estudo intelectual. É algo que brota, leva tempo para isso, um despertar de alguma coisa que se você tentar classificar, não vai conseguir. Você só sabe que é. Você só sabe que você é aquilo. Aquilo está em você, você naquilo. Agora, se eu, ser humano, que tenho altos e baixos, com qualidade e defeito, sinto isso, vocês já imaginaram como é que grandes consciências que desceram na Terra para ajudar a gente, como é que eles percebiam isso 1 milhão de vezes ampliado além da gente, como é que eles amavam a tudo e todos, sabendo que estavam descendo num plano onde seriam incompreendidos, até seriam expostos à violência com o seu corpo humano, destruído por assassinato. Eles sabiam que não morriam, mas eles desciam e sabiam que poderiam ser feridos materialmente, mesmo assim desceram. Por que que eles desceram? Por que que invisivelmente ajuda? Há um grande amor neles, não tem como explicar, só se sente. Esse amor a gente sente numa escala muito menor, mas apenas essa pequena escala já muda você, te dá outras maneiras de olhar, sabe? É tentar ajudar, tentar crescer, te dá uma alegria danada. E detalhe, você fica com uma gratidão enorme pelo alto ter dado a chance de, nessa vida, você mexer com a parte espiritual e tá melhorando com ela. Você sabe que você tá melhorando, sabe? Há muito tempo que você tá indo, às vezes de outra vida para cá. Vários de vocês também são assim, mas não há como a gente explicar. É uma coisa, igual falei em outro programa, respeito e luz, uma coisa que brota. E vocês podem calcular isso, vocês que são pais e mães, o amor que tem pelo seu filho. Como é que você vai explicar intelectualmente isso para outro? Para quem ama alguém, como é que você vai explicar intelectualmente isso? Para alguém classificar. Não adianta você usar a expressão de alma gêmea, fractal, para algo que você não tem como explicar. Simplesmente é. E isso é a boca de trás do chakra cardiorrespiratório aceso, te dando esses estalos conscienciais para você despertar e, além do amor humano, o amor universal, porque antes de você estar humano aqui, você já amava em outro plano, assim como seres maiores amam a todos nós de outro plano, assim como o amor do todo em tudo. E nenhum de nós vai poder explicar isso para o outro. Não tem tamanho, não tem lugar, não tem cor de pele, não tem cultura, não é alto ou baixo, homem ou mulher, é consciência. Isso se chama espiritualidade. Não é uma doutrina, não é a parede de um templo. É o teu caráter, o valor que você carrega. Isso é inegociável, intransferível. Nada, nem homem ou mulher da Terra pode te tirar isso. Nenhum espírito, nem extraterrestre pode tirar de você o seu nível de consciência adquirido por esforço, com trabalho, renovação. E a parte espiritual para a gente é a grande coisa que nos ajuda nisso. E tomara que Deus permita que a gente continue firme na senda. Eventualmente a gente vai passar para o outro plano, a gente vai continuar firme do lado de lá. E lá na frente do universo, onde Deus nos colocar, ou aqui de novo, ou em outro lugar, firmes de novo, né? Não vai fazer igual Eury, tá? Eu perguntei para uma namorada do Eury. Eury, olha para cá. Perguntei para uma ex-namorada do Eury. Eury é firme? E ela falou assim: Eury, firme igual geleia. Igual prego na areia. Gente, estamos chegando ao fim. Programa hoje gravado, espero tá passando coisas legais, nem sempre eu consigo explicar, faltam palavras, adjetivos, e eu tô tentando, gente, compartilhar algo, e eu sei da exposição e que pode ser mal entendido, não importa, é isso que eu posso passar para vocês, eu não tenho como passar outras coisas, eu não sei falar de fim de mundo, separação de joio de trigo, observação da conduta alheia, se alguém está preso na roda reencarnatória ou não. Eu não sei falar nada disso. Eu sei o que que eu sinto na boca de trás do meu chakra cardíaco e sei o que que a luz está trazendo para mim de entendimento, pelo menos nas coisas espirituais. E isso ajuda a atravessar a vida de outra forma, graças a Deus. Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, ouvindo pelo site, ou assistindo pelo YouTube. E aí, obrigado, Eury, pelo apoio hoje, tá bom? Até mais.